Caixa de Areia, da Mónica Valdegato.
Olá, Mónica Valdegato na casa. Estou de volta, pois é, estou de volta. Eu estava à espera de inspiração. E claramente também haviam coisas que eu queria falar, mas não podia falar logo. E uma delas é... Desculpem, é que eu antes de gravar fui mamada ali um Kinder. Aqueles Kinder chocolates que têm a cara do puto lá gravada, sabem? Dá mesmo vontade de uma pessoa ir lá fazer assim um filtrozinho de Instagram para o puto ficar tudo lixado da tromba. Mas pronto... aqui estamos nós. Houve várias coisas a passarem-se na minha vida, nomeadamente sair de casa. Nota-se, estou aguada, não é? Estou aguada do chocolate, não é? Preciso ficar a salivar. Peço desculpa, vou continuar. Pronto, aconteceu que saí da minha casa arrendada porque andava a ver casas para comprar a minha primeira casinha e, apesar de ainda não ter feito a escritura, já fiz o CPCV, que é o contrato de promessa, compra e venda, assim, já o sigla, já sou dessa, já estou no meio do imobiliário. E então, é sempre aquela coisa de, quem não sabe não estraga. Mas eu não vos ia dizer que estava à procura de casa, apesar de já saberem, mas eu queria ter tudo certinho para vos dizer e acho que não vou esperar pela escritura, senão nunca mais gravar para o podcast. E entretanto, foi mesmo uma altura tipo de imensos nervos, porque havia casas que eu ia ver que eram péssimas, não tinham nada a ver, ligávamos, a maioria já estava tudo com comprador ou com visitas agendadas, e então houve tantas casas que eu achava que iam ser a minha e depois não eram, que foi exatamente na casa que eu fui sem expectativas, fui bué tipo a cagar, tipo assim, ok, vamos lá, tipo, eu sou sempre ansiosa, quase que até me esquecia que o dia da visita. Fizemos logo proposta, mas pensámos, poça, né? Tipo, esta casa ainda vai ter visitas hoje e amanhã e nós nem vamos dar o valor todo. Tipo, pensávamos mesmo que não íamos ficar com a casa e a verdade é que ficámos. Tipo, eu chorei-me toda, completamente. Só que depois é a cena. Dizem-te, ok, aceitamos a proposta, mas depois ainda vem a parte do banco, que é o banco dizer que te empresta o que tu precisas. Então, que é tipo avaliação do risco. E eu, sendo freelancer, eu assim, pronto, agora vou cair por terra. Então parece que nunca dá realmente para celebrar, tipo, parece que é aquela cena do tipo, se calhar ainda não dá para dizer que dá, porque não sei o quê. Depois lá o banco disse que era ok, nós ok, boa, mas depois ainda há a avaliação da casa. Ai, depois da avaliação da casa é que tu sabes se ele te empresta mesmo ou não. Bem, então... Finalmente assinei o CPCV, mas na escritura é que... Só que eu acho que mesmo que eu assine a escritura, ainda vou estar naquela. Epá, assinei, ok, mas ainda não estou lá. Mas a família ainda lá anda. E eu acho que, tipo, sei lá, eu quando entrar naquela casa, eu vou-me chorar toda. Mas toda, vocês não têm noção do quão difícil é comprar uma casa e não fazer ideia, meu, tipo... Não fazia ideia quantas casas que eu sonhava assim, meu Deus, eu queria tanto isto, e pumba, não dá. E, meu, é um processo tão sofrido que, e o facto de eu agora não estar na minha casa, estar na casa de familiares à espera que chegue à altura de realmente ir para a minha casa, é uma situação também que mexe connosco, não é? Porque não estamos no nosso canto, mexe com a dinâmica de outras pessoas e uma pessoa depois também não quer incomodar, não é? E é tão, tipo, quando, sei lá, é sentir que no fim do dia eu depois vou realmente estar naquela casa. E no meio disto tudo há depois cenas como eu sair da minha casa arrendada, deixei tudo impecável. Pá, um esforço tremendo para sair até com mais tempo e ver se uma semana antes consegui sair duas, ou seja, a minha amiga que vai para lá morar pôde estar com muito mais tempo de antecedência. E, epá, e eu nunca pensei que neste processo, às vezes o mais difícil e o que está a acontecer comigo é o senhorio que acaba por ser um bocado complicado nesta questão da caução, ou seja, apontar-me coisas como havia uma tomada estragada ou arranjaram tomadas, quer dizer... Uma delas já estava, aliás, e confirmei com a pessoa que estava lá antes e que nunca arranjou. Portanto, é aquelas coisas, mas eu estraguei como? Pus os dedos na ficha? Mandei água para a ficha? Quer dizer, são tipo esses pormenores que me irritam, sabem? Porque eu pintei a casa, eu deixei tudo bonito e uma pessoa sente-se um bocado injustiçada porque no fim do dia aquele é o meu dinheiro, é o dinheiro do meu esforço. E às vezes nem é o dinheiro, já nem é me receber a caução de volta, é uma questão de humildade. E isso há coisa que me irrita e que me deixa fora de mim, é injustiças. Epá. E eu lido muito mal quando me sinto injustiçada, porque eu sei que sou boa pessoa e custa-me saber que sou boa pessoa e as outras pessoas não são. Não são comigo. Então eu acho que o tema deste podcast. Eu iria falar sobre a casa, mas é algo que eu comecei a pensar que é, vale a pena nós sermos boas pessoas? Valeu a pena eu ter pintado a casa? Valeu a pena eu ter saído com mais tempo? Valeu a pena eu ter limpo aquela porra e, tipo, ter deixado no melhor que eu conseguia? Valeu a pena? Para quê? Para dizer que eu não desarredei frigoríficos, não desarredei máquinas de lavar? Claro que não desarredei aquela porra. Como é que eu consigo desarredar aquela porra? Até porque há senhorios que realmente levam lá equipas de limpeza. Parece que é um bocado uma caça aos fantasmas, sabem? Não é uma caça aos fantasmas, tipo, nem sei bem qual é a expressão, mas parece que querem caçar pormenores para tirar da caução, sabem? Eu estou de consciência tranquila, mas o que de facto me deixa triste é sentir que, epá, que às vezes ser boa pessoa não compensa, sabem? Eu se calhar mais valia, se é para me chatear, ter cagado naquela merda e ter deixado tudo sujo, não pintava as paredes, ia-me embora, olha, toma aí os 700 e pronto, já que vais ficar com eles, fica, não é? E então é uma coisa que eu fiquei a pensar, até porque eu já partilhei com alguns de vocês nos stories, que houve, bem, há umas semanas encontrei uma carteira no chão, pá, nem a abri e fui direta à GNR dar a carteira. Uns dias depois tínhamos, acho que fizeram lá uma troca na conta, mas depois nós percebemos também o que é que tinha acontecido, que apareceram, pá, dinheiro que não era nosso na conta. Pá, e nós ficámos, né, se fosse outra pessoa se calhar estourava aquilo, mas depois nós percebemos o que é que tinha-se passado ali, mas pronto. Lá está, eu pensava, porra, já viste, nós estamos a ter imensas atitudes fixe, e eu já falava nisto, e até dizia nas stories, tipo, eu espero realmente que o karma funcione, mas às vezes nós vemos tantas pessoas de merda a seguirem as suas vidas, e tipo, quanto mais este tipo de coisas me acontece, mais eu penso, tipo, de que é que serve boa pessoa? Eu sei que no fim as pessoas dizem, ah, sim, valerá a pena. E eu sei que eu estou a dizer estas coisas, mas eu não consigo mudar quem sou. Eu não consigo, de repente, ser a pior pessoa do mundo. Mas às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade de realmente ser a pior pessoa do mundo, porque é do tipo, meu, estás-me a pisar porque eu sou boa pessoa, porque, ah, é comediante, é uma miúda e é na boa. Não, calma, é na boa não, meu. Eu, quando passo, eu sou um tigre. É do tipo, eu estou no meu canto, mas se me pisam os calos, eu ataco. E às vezes eu fico um bocado, tipo, eu gostava. E eu também sei que, por exemplo, eu às vezes, eu sinto que há pessoas que veem maldade nas outras e são boas, e as boas pessoas veem maldade nas outras e são boas. E não quero dizer que alguém esteja certo ou errado. Mas eu acho que às vezes é preciso um bocado mais de compreensão de umas pessoas com as outras e, tipo, epá, nesta cena da renda, quer dizer, se deu a caução à pessoa que lá estava anteriormente, que me deixou a casa, sabe-se lá Deus como, e eu, tipo, como sou boa pessoa, até tive um ano naquela casa em que eu nem sequer conseguia abrir a porta, eu tinha que descer sempre que iam lá, eu tinha que descer para abrir a porta. Estive em isolamento, sempre que eu queria comida, eu tinha que pedir ao porteiro para abrir a porta, porque eu não podia ir lá abaixo, porque estava em isolamento profilático. E acham que eu chateei a minha senhoria? Chateei uma ou duas vezes, ela tentou arranjar, não conseguiu. Acham que eu chateei? Não chateei, até eu mandei e-mail ao condomínio para tentar arranjar. Sei lá, eu sempre fui uma pessoa que não, tipo, não quis dar trabalho, e se calhar a burra fui eu, não é? Se calhar devia ser mais esperta, como outras pessoas quando mudam para essas casas, apontam os erros todos e querem tudo arranjado à pala. Se calhar devia ter feito isso. Mas lá está, eu acho que a vida está-nos constantemente a pôr-nos espertos para as coisas. E é com estes erros que a gente aprende. Mas eu não quero que com estes erros eu me torne má pessoa ou me torne picuinhas para que não pisem os calos, Eu acho que o que eu devo fazer nestes casos é, ok, perceber o que é que pode acontecer e, sei lá, da minha parte, aconselhar-vos se por acaso mudarem para alguma casa, façam uma visita da casa com o vosso senhorio, tirem fotografias e mandem um e-mail a dizer: estas são as fotografias da casa como eu a recebi. Pronto. E no fim, podem percorrer os mesmos sítios das fotos e validar. Sei lá, uma coisa positiva e politicamente correta. E não, pronto, já estás aí na casa, ok, mas depois quando eu saio dá vontade de ir lá, tipo, inspetor da judiciária para ver se a médica estava lá escondida. Então, eu acho que da minha parte é só dar esse conselho, porque não quero que vocês passem por uma situação assim complicada. E às vezes eu penso nisso, tipo, por exemplo, o mercado de trabalho. Eu ainda hoje sonhei com cenas do mercado de trabalho. Já é a segunda vez, este pai, no espaço de 2 ou 3 semanas, que eu sonho que estavam a fazer uma proposta para o meu antigo trabalho. Eu tinha aceitado. E eu estava boa assustada no sonho a dizer: mas eu não aceitei, eu não vou. Eu assim, mas eu não quero voltar. Tipo, super assustada. Então há coisas que realmente ficam na cabeça de uma pessoa e que nos podem tornar um bocado mais amargurados. E me fazem perguntar realmente se eu devo ser ou não boa pessoa. Mas pronto, lá está. É, com essas situações uma pessoa tem que ficar esperta. E tem que ficar esperta e não necessariamente má pessoa. Mas não deixe de me perguntar. Será que vale a pena ser boa pessoa? Não é? Porque eu sei que o universo... E eu sei que o universo me dá de volta... a energia que eu dou aos outros, eu sei que sim, mas tipo, epá, não sei, sabem? Às vezes uma pessoa parece que por ser boa pessoa é um bocado espezinhada e as pessoas aproveitam-se um bocado da boa vontade dos outros, o que não quer dizer que a gente seja burros, mas simplesmente agimos de boa fé. E eu acho que há vezes na vida que eu vejo as más pessoas sempre a jogar esse jogo e seguem pávidas, tipo, lá está, porque eu, se fosse uma pessoa, eu não conseguia dormir a pensar que estava a fazer essas coisas, sabes? Tipo, não conseguia dormir. E eu sinto que essas pessoas fazem, estou habituadas a, elas são assim, sei lá, são más e são injustas, mas dormem bem porque acham que isso é o certo, mas sei lá, às vezes gostava de ser má pessoa por natureza, mas não consigo. Mas pronto, acho que isso é bom, não sei. Só espero que haja uma espécie de céu. E depois eu aí vejo lá os outros todos lá embaixo e digo: olha, toma, querias ganhar na vida, mas afinal a vida era só um teste para ver quem vinha para aqui comer arroz de pato e imperiais para o fim da eternidade. Pronto, era lindo que assim fosse. Imperiais e arroz de pato. E pronto. E é isto, e agora a minha vida, estou à espera de saber quando é que mudo para a casa nova. Comecei a fazer surf, para quem não ouviu, comecei a fazer surf, que é muito bom, liberdade para dentro da cabeça. E pronto, é isto. Eu aguardo que vocês me comentem no Instagram, no post do podcast, se vale mesmo a pena ser boa pessoa. Obrigado por estes 13 minutos tão simpáticos. Um beijinho, e eu prometo que agora vou gravar todas as semanas. Porque é que ia acontecer? Esta semana eu ia gravar da casa, mas como aconteceu isto da porcaria da calção, eu não ia gravar para não estar a falar, não é? Da vida dos outros, que é para não estar: ai, falaram de mim, ai, falaste disto, ai, falaste essas coisas do trabalho, ai, olha, agora falo, ponham aí advogados, vamos embora, tá? Pronto, é isto, agora falo tudo. Beijinhos.